Então, nas últimas semanas, a gente tem falado sobre um tema bem genérico, que a gente chamou de a cara do Pai. Nosso objetivo, se você não ouviu as outras mensagens, cada uma delas aborda um aspecto importante da gente ser mais a cara do Pai, ser mais a cara do Pai como igreja, ser mais a cara do Pai individualmente, a nossa identidade, nossos planos. E hoje nós vamos abordar mais um aspecto disso, do que é ser parecido com o Pai, semelhante ao Pai, lembrar o Pai quando alguém olhar para nós. Esse é o que a gente quer. O texto que a gente vai ler hoje está em João 17, e nós vamos começar lendo o versículo 20 e o versículo 21, como uma referência, uma abertura para esse tema, e depois a gente segue, tá bom? Então, lá, capítulo 17, versículo 20 e 21, diz o seguinte: minha oração não é apenas por eles. Jesus está falando aqui. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Futuro. Observe ali o tempo no futuro. Não é os que creram. É aqueles que crerão em mim. Por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai. Então Jesus está orando ao Pai. E ele começa a orar por nós. Muita gente não sabe que Jesus fez essa oração. Essa oração é muito interessante. A gente pode aprender bastante coisa com isso. Eu queria chamar a atenção nesse início aqui para isso. Jesus, ele viveu, ele veio, ele viveu, ele curou, ele andou, ele amou as pessoas. Ele não fez qualquer acepção de grupos de pessoas, foi recriminado por estar com certos tipos de pessoas. Ele atendeu ricos, pobres, pessoas estudadas, pessoas sem instrução, pescadores, homens da lei. Jesus transitou no meio de todos, e todos os que queriam acesso a Ele conseguiram acesso a Ele. Alguns, às vezes, foram um pouco mais... Jesus pegou um pouco mais pesado com eles, né? Mas ainda assim Jesus ouviu a essas pessoas. Lembre-se de Nicodemos vindo na calada da noite, medo de ser visto com Jesus, porque era um homem da lei. E os homens da lei mosaica, estavam meio que desconfiados de Jesus, não estavam entendendo quem era Jesus. Jesus afirmando que era filho de Deus, que era o Pai, tinha um relacionamento com o Pai, chamando Deus de Pai. Um homem abusado para aquela época. Um relacionamento íntimo. Chamar alguém de Pai é coisa séria. Chamar alguém de Pai não é uma qualquer coisa. Denota relacionamento, muito mais do que simplesmente... uma fé cega ou uma submissão cega. E Jesus fez isso a vida inteira, mas aí chega um ponto aqui nesse capítulo de João, e um pouco antes, na verdade, onde Jesus começa a preparar os seus discípulos. Então veja a cena: aqui Jesus não está mais falando às multidões, aqui Jesus está tendo uma conversa particular com os seus discípulos, aqueles que andaram com Ele, aqueles que creram nele, aqueles que submeteram a sua vida. Como a gente canta muitas vezes, aqueles que entregaram completamente o que eram para andar com Cristo, aqueles que abandonaram sua antiga forma de vida, as coisas que eles faziam. Senhor, onde fores, irei, né? Onde o Senhor quer estar, eu vou estar. Nós vamos juntos, Senhor. Para onde iremos, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Tu és o Cristo. Essas pessoas estão ali com Jesus. Jesus começa a falar que está chegando o ápice da missão dele aqui na terra. Algo seríssimo, difícil. Nós sabemos pelo relato dos evangelhos o quanto Cristo sofreu no Getsêmani para cumprir e completar a sua missão. E Jesus está iniciando esse processo. Ele chama os discípulos e começa a falar para eles. Se você ler alguns capítulos antes, você vai ver que Jesus ora por si mesmo. Depois ele ora pelos discípulos. Ele tinha acabado de contar para eles ali no capítulo 16 sobre a vinda do Espírito Santo, e aqui ele está introduzindo o Espírito Santo como consolador, aquele que não vai deixar os discípulos sozinhos, porque os discípulos começam a perceber essa partida, essa quebra no relacionamento. E agora? Como que história é essa, Senhor, de ir embora? E Jesus começa a falar com os discípulos em particular. E eu penso que é muito importante a gente entender o conteúdo da oração de Jesus. E o meu ponto aqui hoje é a gente perceber que, para ser a cara do Pai, nós temos que andar naquilo que Jesus orou por nós. Se a gente insistir em andar fora daquilo que Jesus orou por nós, é como se nós estivéssemos andando fora da bênção dele. Entende? Jesus orou assim, ó, a oração de Jesus tinha esse limite aqui desse corredor. Se a gente ficar andando para cá, nós estamos fora daquilo pelo qual Jesus orou por nós. Pode ser a coisa mais legal do mundo que você está fazendo, mais importante, mais interessante, mas você vai estar andando numa condição onde Jesus não orou exatamente por isso, não é isso que ele estava esperando, não é isso que ele viu para a sua vida e aí orou e intercedeu o seu favor. Entende a diferença? É sutil, mas é importante. O que será que Jesus orou? Bom, Jesus começa a oração falando daqueles que foram chamados, aqueles que são chamados por Deus para estar com Ele, congelou, vou passar o dedinho ali, aí descongela, é... Qual é o assunto dessa oração de Jesus? Então, se você olhar um pouquinho antes do 17, vamos ler do 6 ao 19 aqui para a gente entender o contexto? Olha só. Jesus ora por seus discípulos. Presta atenção no conteúdo da oração de Jesus. Jesus diz assim, ele está orando ao Pai. É uma conversa dele com o Pai e pelos discípulos. Discípulos acompanhando ali. Eu revelei teu nome, Pai, àqueles que do mundo me deste. Aqueles que do mundo me deste. Jesus não está aqui mais orando pela humanidade. Preste atenção, ele não está orando mais por todos. Ele está orando pelos seus discípulos. Há um ponto onde há uma separação entre aqueles que são de Deus e aqueles que são do mundo. Isso é fato. Eu digo isso porque muitas pessoas têm um certo pensamento universalista que a gente chama, que Deus vai salvar todo mundo, porque Deus é amor. Isso não está nas Escrituras. Ok? Veja aqui o que está escrito no texto. Eu revelei teu nome àqueles que o do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Então, os chamados são os que obedecem. Há outros textos que Jesus fala exatamente a mesma coisa. Quem é meu irmão, minha irmã? São aqueles que obedecem a minha palavra. Quem é que me ama? É aquele que diz que me ama, que tem um adesivo no carro, que diz que Deus é bom no carro, ou é aquele que me obedece? Agora, eles sabem, versículo 7, que tudo que me deste vem de ti. És a fonte, tudo é teu. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. Jesus transmite o que é do Pai, não o que Ele quer. E eles a aceitaram. E aqui aceitaram no sentido de receberam, de creram. Não é de aceitar, tipo assim, tá bom Jesus, eu vou aceitar que você é um cara legal. Tem muita gente que acha assim, né? É, concordo, acho que Jesus é legal mesmo. Você não tem escolha com Jesus. Ou você recebe o que ele falou e crê, ou você não crê. Não tem por que discutir com Jesus se ele é o Filho de Deus. Se ele tem as palavras de vida eterna, ou eu creio, ou eu não creio. Não tem meio termo. Por mais que eu ache que seja possível andar em meio termo, não existe. Ou eu creio, ou eu não creio. Porque ele é o Filho de Deus. Ou ele falou um monte de mentira, ou ele era louco, ou ele era o Filho de Deus. Aqueles que são chamados, que obedecem, são aqueles que estão crendo nas palavras que Jesus está colocando. Eles reconheceram, de fato, que vim de ti e creram que me enviaste. São aqueles que creem que Deus enviou Cristo. Eu rogo por eles. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tem é teu, tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que o protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Deixa eu fazer algumas observações importantes sobre esse texto aqui. Primeira coisa, os filhos e filhas pertencem ao Pai. É por esses que Jesus ora. Acabamos de falar isso. Ele não ora por toda a humanidade. Versículo 9, você vê isso claramente. E na tradução da Bíblia, a mensagem ainda dá uma dica para nós. Ele fala daqueles que rejeitaram a palavra. Ele está orando por aqueles que receberam a palavra e não por aqueles que rejeitaram. Então houve um pronunciamento da palavra. Jesus falou da palavra e muitos rejeitaram a palavra. E nesse momento Jesus não está orando por esses. Jesus é aquele que sabe como é viver no mundo. Mais tarde a gente vai ler em Hebreus como ele é o nosso sumo sacerdote, que passou por todo tipo de provação, de dificuldade, sabe, portanto, como interceder por nós. Guarda isso na sua cabeça. Jesus ora por eles porque ele percebe que havia uma ameaça iminente. Jesus está claro para ele aqui: eles receberam a minha palavra, Pai, e por isso o mundo os odiou. A outra coisa que a gente percebe nesse texto, uma outra observação, é que a comunhão entre o Pai e o Filho é perfeita. Há uma sintonia perfeita de ver o que Deus está fazendo, de falar as palavras do Pai e de comunicar isso. E Jesus faz isso com perfeição e Ele ora para que exista a mesma comunhão entre os irmãos, para que nós expressemos entre nós a mesma comunhão que Ele expressa entre Ele e o Pai. Essa comunhão é demonstrada em fazer, em quando o Filho faz o que o Pai está fazendo. Ele vai na direção do que o Pai está fazendo. Ela é demonstrada numa intimidade diária, de oração, de devoção, de obediência. A comunhão entre o Pai e o Filho acontece nessa base. O sucesso da nossa missão como cristãos está igualmente relacionado com a nossa intimidade com o Senhor Jesus. Não há como a gente ter sucesso na missão que Ele está nos chamando se a gente for fugir do nosso compromisso de intimidade com Deus, estar diante do Senhor, de buscar a palavra dEle. Porque Deus vai mostrar coisas que a gente precisa fazer e a gente não vai conseguir fazer. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando uma coisa interessante sobre isso. A intimidade com Deus, que é trazida até nós pelo Espírito Santo de Deus, ela nos capacita para viver a vida cristã. Sem isso, nós vamos ter, além de boas intenções, nós vamos ter vontade, nós vamos ter talvez até compaixão, vamos ver coisas acontecendo, mas nós vamos sofrer, porque não vamos ter a capacitação de Deus de lidar com aquilo. Nós não vamos aguentar. Quem falou isso recentemente para mim foi a Heidi Baker, que eu estava ouvindo. Ela falou: amor sem poder é tristeza. Eu guardei essa frase dela. Você pode amar, e isso é uma frase que faz todo sentido no contexto dela. Não tem como uma pessoa ter compaixão de 20 mil crianças com fome e aguentar ficar lá sem o poder de Deus para ajudá-la a lidar com isso. Não tem como, ela vai entrar em depressão, ela vai entrar em pânico. Como é que alguém ouve Deus falando: olha, tem 100 mil crianças com fome e você vai alimentar elas? Eu entraria em pânico sem o poder do Espírito Santo. Com a intimidade com Deus, o poder do Espírito Santo, sabendo que a força não vem de mim, que a capacitação não vem de mim. Se Deus deu uma missão para mim, Ele vai me ajudar a cumpri-la. Porque se eu perceber onde é que Deus está agindo e agir com Ele, eu estou apenas complementando ou colaborando com aquilo que Ele está fazendo. Foi Ele que começou. Às vezes muitas coisas dão errada na nossa missão porque a gente está fazendo a missão nossa e não a missão dEle. E tudo fica mais difícil. Tudo fica mais complicado. Talvez seus talentos naturais te ajudem a fazer isso por um tempo, mas vai chegar um ponto que você vai ficar esgotado. Vai chegar um ponto que você vai falar: Deus, faz aí, porque eu não aguento mais. E Deus vai falar: bom, eu já queria fazer desde o começo, mas, né? Você fazia tão bem, fiquei assistindo até você precisar de mim. Deus é muito gentil nisso, porque a gente também é muito teimoso. Outra coisa que esse texto me mostra, uma outra observação rápida aqui, é que Jesus tem guardado em suas mãos com cuidado cada um dos seus filhos e filhas. Versículo 12 fala isso. Eu me lembro de Filipenses capítulo 1, onde ele diz: aquele que começou boa obra há de completá-la. Jesus diz: aqueles que são teus, Pai, aqueles que você me deu, eu cuidei de todos, nenhum se perdeu. Nenhum se perdeu. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Então, recapitulando rapidamente, algumas coisas da oração de Jesus que a gente está vendo aqui. Primeiro, que o amor à palavra trará o ódio do mundo. Você já pensou sobre isso? Se nós amarmos a palavra de Deus, realmente isso vai trazer desconforto em relação ao mundo. Se nós estamos muito confortáveis em geral com o mundo, somos vistos como os caras mais legais do planeta, talvez tenha alguma coisa errada. Talvez o nosso evangelho esteja bem superficial naquilo que é legal, que é bacana. E não há muita diferença entre nós e qualquer outra organização que não tem nada a ver com Cristo e faz coisas semelhantes. Porque em algum momento vai haver confronto, até com seus melhores amigos, pessoas que vão deixar você, pessoas que você talvez vai ter que deixar, entre aspas. Não que você vai abandoná-las, mas que vai ser impossível caminhar de igualdade em igualdade com elas. Até que Deus revele a elas o que está acontecendo. Isso é uma coisa inevitável. Foi assim com Jesus, foi assim com os discípulos. Jesus está orando por eles, preparando eles. Olha, os tempos vão ser difíceis. Vão ser difíceis. Nós vivemos uma sociedade ainda que hoje é bem tranquilo. Mas se nós começarmos a ser fiéis à palavra de Deus e falar aquilo que a gente pensa, aquilo que Deus pensa, imediatamente você vai receber oposição. Você é louco. Você é burro. Você já ouviu alguém te chamar de burro? Eu já ouvi. É meio dolorido. Você é burro de acreditar nesses negócios. Nós estamos no século XXI. Não há motivo mais para você crer nessas coisas. Você é passado, você é desatualizado, você é velho. A outra coisa aqui que é interessante no texto, Jesus falando aos discípulos normalmente, ele está falando de proteção no mundo contra o maligno. Ele não está falando apenas de proteção contra o mal, de uma forma genérica. Ele não está falando de mal em relação às pessoas, ele está falando do maligno. Aqui ele está falando muito especificamente. Porque vocês são discípulos, porque vocês têm uma relação com a palavra, e se vocês estão sendo fiéis a mim, num relacionamento comigo, e fiéis à palavra, o maligno é seu inimigo. O maligno, ele gosta muito mais de nós cristãos andando em molidão do que frios ou quentes. Porque o quente está arrebentando. O crente sabe onde ele está. O crente... Não foi isso que eu queria dizer. O quente, não o crente. Vou usar a expressão, né? Apocalipse fala sobre o quente, o morno, o frio, né? O quente, aquele que está em chamas por Deus. Ele praticamente, vamos usar a expressão, ele quase que ignora o inimigo. Porque ele sabe da sua identidade, ele sabe que ele é derrotado, ele sabe que ele não pode com ele. A Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão. Nós é que estamos atacando, nós não estamos na defesa. O frio, ele também não se importa muito, porque está frio mesmo. Larga esse cara para lá, não precisa fazer nada com ele. O bom é deixar os crentes bem morninho, porque ele não vai lá nem vai cá. Essa é a condição. Está crendo muito? Vamos ajudar ele a se desviar um pouquinho da atenção dele. Vamos fazer ele se viciar em alguma coisa boa, mas que não seja a coisa melhor. Vamos fazer ele gastar tempo em outras coisas. Se você ler aquele livro do C.S. Lewis, Cartas do Inferno ao Seu Aprendiz, uma coisa assim, você vê muito interessante o C.S. Lewis colocando um diálogo. Ele escreve uma obra fazendo uma relação entre o diabo ensinando o seu aprendiz, como seria um demônio ou alguma coisa do tipo. É muito interessante ver que é justamente como ele trabalha, né? Como ele tenta colocar a gente numa situação onde a gente vai se distrair. O maligno vem para roubar, matar e destruir. Outra coisa clara nesse texto de Jesus é sobre a santificação no sentido de separação. E ele diz claramente que é a verdade da palavra que nos separa, não é o isolamento. Separação não é fugir do mundo, não é se isolar numa chácara. Não é sair do mundo, mas é tirar o mundo de dentro de nós e colocar a vida de Cristo. Por último, ele fala claramente de uma missão. Jesus está falando que Vocês, nós temos uma missão e Ele ora por nós enquanto na missão. Essa, se você quer saber a bênção de Jesus, assim como os patriarcas chamavam seus filhos na hora de morrer e falavam: vem cá, filhão, bota a mão aqui na minha coxa, que agora eu vou dizer para você a bênção para a sua vida. E ele falava: o Senhor te abençoe, o Senhor, ah, ele fazia, dava a bênção. A bênção de Jesus para nós está aqui. Ele fala de proteção do maligno, ele fala da nossa missão, ele fala de que nós estamos seguros nele. E é isso que eu queria caminhar com a gente aqui para o final. Ser a cara do Pai, portanto, semelhante a Jesus, significa algumas coisas muito específicas. Primeiro, é confiar nele para o desenvolvimento da nossa vida. É ele que produz em nós o crescimento. É claro que nós vamos trabalhando com ele, nós vamos fazendo escolhas, nós vamos interagindo, tendo tempo com ele, mas vem dele, é ele que forma em nós. É de dentro para fora. Tem a ver, às vezes, com simplicidade na maneira de crer, né? Faça o que precisa ser feito de acordo com a palavra. A gente precisa devorar a palavra de Deus, tem que pedir ajuda do Espírito Santo para entendê-la, para cumpri-la, para que ela se cumpra na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Tudo tem a ver com a palavra de Deus e com o Espírito Santo dele. Jesus cumpriu a sua obra. Ele chega no final da sua vida e diz: Pai, eu completei a obra que o Senhor me deu, glorifica teu filho. Muitas vezes nós estamos preocupados em querer receber a glória antes de cumprir a missão. Nós queremos, oramos para Deus fazer as coisas acontecerem antes de nós cumprirmos a missão. Essa ordem está invertida. Primeiro eu caminho com Deus, eu completo a minha missão e eu serei glorificado. Jesus fala de entrega a eles a glória que o Senhor me deu, né? A outra coisa que a gente encontra aqui é que ser a cara do Pai é a gente se alegrar quando nós somos caluniados. Essa parte é meio difícil. Eu sei se você já passou por essa experiência, eu falei antes aqui, né? Ser caluniado é quando você ama o Senhor a ponto de não se importar, como diz o Salmo 37, não ter inveja dos ímpios. Isso é tão difícil, não sei se você já passou por isso, mas se você observar a sua vida, tem um momento, às vezes, na sua vida que você começa a invejar o caminho dos ímpios. Parece que vai tudo tão bem para eles, que nada dá errado. Estão se desenvolvendo, estão crescendo, menos problemas. Eu estou aqui servindo ao Senhor, está confuso, problema de relacionamento, problema financeiro, sei lá, problema em casa. Eu falei antes sobre a gente ser chamado de burro porque a gente crê, direto ou indiretamente. Eu tenho tentado aprender que quando a gente se ofende ainda por isso, talvez o que falte para nós é entender que a gente é muito amado por Deus e que Deus falou que nós somos dele. Ele nos deu para Cristo e Cristo cuida de nós. E a gente fica ofendido como se a gente tivesse que defender alguma coisa. E a gente não precisa ficar ofendido. A gente não precisa se sentir mal com isso. A impressão que me dá é que lá no fundinho a gente ainda quer ser amado por essas pessoas. A gente quer ser reconhecido. E quando elas falam que a gente está sendo burro, é como se a gente perdesse um crédito com elas. Eu não quero se sentir inocente. Não, essa palavra não é boa, né? Eu não quero me sentir não tem outra palavra, não consigo pensar. Vai ser burro mesmo. É aquela coisa da gente não estar seguro ainda no amor de Deus, naquilo que Deus diz a nosso respeito, a nossa identidade, e a gente se sente mal, porque a gente descobre que tem algumas pessoas que olham para nós com uma certa arrogância, como aquele cara ali que crê naquelas coisas espaciais. É quase isso. A gente é visto, às vezes, quase como um ET. A pessoa olha para você e fala: como que você crê nisso, cara? As escrituras nos desafiam em relação a isso. E eu quero ser o tipo de pessoa que olha com isso com naturalidade e fala: cara, eu estou tranquilo em Deus, não se preocupa. Eu entendo que você me veja assim, mas não tem problema. Porque eu sei como Deus me vê. Deus diz que eu sou um filho amado, uma filha amada, em quem Ele tem muito prazer. Ele me comprou, eu sou propriedade dEle. Eu tenho um dono, eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu tenho um relacionamento com ele. Vocês acham que Jesus teve alguma crise de identidade durante o ministério dele? Vocês acham que Jesus levantou algum dia e falou: Pai, não estou me sentindo... A gente tem essas coisas, né? Ah, não estou me sentindo assim muito bem, muito disposto, né? Eu estou frio, Senhor. Aí vai conversar com um aconselhamento: não, estou em altos e baixos na minha vida, todo mundo tem isso. Você acha que Jesus tinha isso? Não tinha. Jesus caminhou em uma frase, no dia que ele foi batizado e um dia que o Espírito Santo desceu sobre ele, o que foi que Deus falou para ele? Eis o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Essa era a base da caminhada de Jesus. Eu sou amado. Eu posso abrir mão de coisas, eu posso investir em coisas, eu posso deixar coisas, eu posso construir coisas, eu posso ser elogiado dentro da minha comunidade, de repente, por servir, eu posso ser caluniado pelos outros por causa da minha forma de crer. Eu não me importo, porque eu sou o filho amado de Deus. Em Deus eu fico bem. Eu não tenho mais que fazer. Eu tenho que fazer tudo, mas não tenho que fazer nada, entende? Eu não tenho que fazer nada que Deus não queira que eu faça. Eu não preciso construir o meu relacionamento no sentido de comprar o meu relacionamento, de agradar. Eu recebo e eu vivo por ele, né? Esse é o chamado, é o que Jesus está dizendo aqui, foi o que ele fez. Ele ora para que nós tenhamos esse mesmo amor. A outra coisa que Jesus parece nos dizer é que muitas vezes a gente vai ter que falar não ao mundo de pensar, porque o mundo rejeitou a palavra, nós recebemos a palavra, então muitas vezes nós vamos ter que dizer não ao modo de pensar, às vezes o modo de se divertir, o modo de construir a vida que o mundo oferece. Qual é a relação da sua vida hoje entre o que o mundo diz que você tem que ser e ter, entre aquilo que o Evangelho diz que você tem que ter e ser? Você tem a mesma ambição que as pessoas que não conhecem a Deus têm? Ou você tem sim ambições, mas que são conduzidas por aquilo que Deus espera da sua vida? Você quer ser um grande médico? Não tem nenhum problema, nós não estamos falando aqui nada dessas coisas de que todo mundo tem que vir para a igreja e trabalhar na igreja. Deus talvez tenha vocacionado você para ser um grande profissional na sua área, mas se você faz isso como filho de Deus, tranquilo e seguro, você faz isso com a mesma ambição das pessoas. Você fica mal quando você vê as pessoas agindo de maneira errada para subir e elas passam na sua frente, ou você está seguro que Deus chamou você para aquilo e você vai fazer aquilo melhor que você pode e vai confiar nele? Nós vamos ter que fazer isso, gente, muitas vezes. Lembre-se de Jesus, que ele se envolveu muito com esse mundo, no sentido de estar lá. Mas quando Jesus ia a festas, a banquetes, quando ele era chamado de beberrão ou de comilão, era simplesmente o xingamento das pessoas de fora, julgando ele. Porque quando ele ia lá, as pessoas mudavam, e não o contrário. E muitas vezes nós estamos envolvidos com as pessoas do mundo com a desculpa de que nós queremos ser luz, mas na verdade elas estão nos influenciando. E nós rimos das mesmas piadas, nós contamos as mesmas histórias, nós nos alegramos com as mesmas coisas. Nós não estamos mudando a vida de ninguém, porque a gente não consegue estar lá e falar o que a gente pensa. Jesus falava, ele estava lá porque ele veio trazer luz. Ele estava lá para ser referência para eles, não para ser aceitável. Porque onde ele não foi aceitável, ele não foi aceitável e pronto. Ele não tinha problema em ser rejeitado. De novo, ele estava seguro naquilo que Deus tinha dado para ele como missão. Ele sabia que ele seria rejeitado em alguns lugares. Mas quando ele estava com essas pessoas, ele era uma presença tão forte, ele era uma autoridade tão grande, que as pessoas ouviam e eram mudadas. Não tem como você ir onde estão sarar os doentes se você não for onde os doentes estão. Jesus ia com essa missão. Há uma grande diferença nessa maneira de pensar entre a minha missão está clara para mim quando eu estou envolvido. Não é para mim, eu não preciso me isolar. Mas quando eu for, eu estou em missão. Cristão não tem férias. Infelizmente, gente. Quer dizer, tem férias, né, do trabalho. Dá para tirar férias. Mas férias de quem você é? Você já viu isso? Tirar férias de quem você é? Não tem como. Então, se a gente tem um chamado para estar no meio de pessoas que precisam da luz de Deus, nós temos que ter uma intimidade. Se você não tem ainda essa condição, eu diria, busque em Deus essa condição e depois você vai. Os discípulos esperaram até Pentecostes para então irem pelo mundo. Era o Espírito Santo que os guiava, era o Espírito Santo que pôs na palavra, na boca deles, para saber o que dizer na hora certa de dizer. Eu não vou na minha boa intenção, eu não vou na minha força, porque eu vou me dar mal. Em vez de eu contaminar as pessoas com o reino, elas vão me contaminar com a maneira delas de pensar, porque eu estou enfraquecido, porque eu sou humano, porque eu também sou carne. E se eu não tiver dentro de mim com grande abundância a vida de Deus em mim, eu não vou conseguir ter as palavras certas, eu não vou conseguir resistir a dizer qual é a melhor forma de se pensar e de dizer isso com amor e dizer isso com graça, porque ninguém aqui está querendo ser religioso, até onde eu sei. Nós não estamos lá para chegar com cheio de regras e dizer como as coisas têm que ser. Mas Jesus sabia como falar. Não é essa sabedoria que a gente quer, de fazer a pergunta certa? Jesus fazia perguntas, às vezes ele nem falava o que era. Ele falou, sim, mas e quando você fez, quando você viveu tal coisa? E a pessoa ficava desconcertada, porque Jesus ia no ponto. A gente vê tantas histórias de Jesus assim. Ele chegava para as pessoas, ele sabia como fazer elas pensarem a respeito da vida que eles estavam levando. A outra coisa que eu vejo aqui é que a gente tem que entender que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra o maligno. Na nossa missão, muitas vezes nós confundimos isso. A gente acha que está lutando contra pessoas. E aí a gente faz isso dentro da igreja, a gente faz isso fora da igreja, a gente faz isso com familiares. Eu preciso vencer aquela pessoa, porque aquela pessoa é do mal. E ela fala de coisas do mal. A nossa luta não é contra pessoas, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. O que você faz, o que eu faço, é orar e crer que Deus nos deu autoridade para orar e interceder em favor daquela pessoa. Deus, abre os olhos daquela pessoa, porque só o Senhor faz. O Senhor fez isso comigo. Eu não cria, Senhor, eu creio, porque o Senhor abriu meus olhos. O Senhor guarda a mente daquela pessoa. Senhor, eu oro para que feche na mente dela, ela fique protegida contra a influência do mal, que tem sussurrado no ouvido dela coisas que ela quer ouvir, que tem feito com que ela pense da mesma maneira, que ela não mude. Senhor, eu oro para que quebre na vida dela fortalezas de pensamento. Já falei 50 vezes para ela sobre o teu amor, já falei 50 vezes para ela sobre o perdão de Deus e ela não entende. Há uma fortaleza, a palavra que é falada para ela vai e bate no muro da fortaleza e volta. Senhor, anula, destrói isso com teu espírito, quebra. Que eu fale a próxima vez, essa palavra vai lá no coração dela. A palavra de Deus diz que o príncipe deste mundo cegou o entendimento das pessoas. Então você ora por elas. Deus, restaura a visão, tira a venda. Só o teu espírito pode fazer isso, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Jesus tinha essa concepção, não se enganem, não é contra pessoas, não é a respeito de pessoas, mas é algo que tem que acontecer no reino espiritual, enquanto a gente encontra as pessoas. Começa com a nossa vida e vai se expandindo para outros. A outra coisa que Jesus fala aqui é da unidade. E como é que a gente vai nisso? A gente vai junto com a nossa igreja local, num coração e numa mente. Ele usa essa expressão no texto. Significa que a gente tem um sentimento parecido, nós temos uma maneira de pensar parecida, embora nós sejamos diferentes, como a gente falou semana passada, nós temos uma mesma missão, a missão básica é a mesma, que Deus seja glorificado na terra. Como Ele é glorificado? Quando as pessoas reconhecem o seu amor, a sua obra, quando as pessoas se rendem a Ele, aceitam o chamado que Ele tem feito, a convocação que Ele tem feito. Jesus orou para isso, para que a nossa missão fosse de tal maneira uma missão em unidade, que as pessoas vissem isso de fora e falassem, existe um relacionamento com Deus no meio dessas pessoas. Às vezes a gente tem que cuidar para não ter muitas frentes de trabalho e às vezes assim, nos tornarmos fracos, divididos. Parece até que a gente faz um monte de coisa, mas na verdade está tão em pedacinhos que a gente está perdendo a união. Por último, eu diria que ser a cara do Pai é ser como Jesus, porque se você começar lendo esse texto, você percebe que Jesus, vamos dizer assim, ele tinha um jeito certo de ter preocupações. Ele olha para os discípulos, talvez ele fala, queridos, eu vou deixar vocês. Aí mudou a cara de todo mundo, né? Abateu. Jesus olha, está difícil para eles estão sentindo. E Jesus tem esse jeito legal de tratar. O que ele faz quando ele tem uma preocupação? Fica ansioso, né? Tenso, começou a doer a barriga. Tem gente que quando fica tenso dói a barriga, dor de estômago, tem outros que estão no intestino, é um pouquinho pior. Jesus volta para o Pai e fala, Pai, eu quero orar por eles, Pai. Quero orar por esses que estão aqui. Senhor, eles receberam a Tua palavra. Pai, eles creram. Eu entreguei o que o Senhor me deu e eles creram, Pai. Guarda-os, Senhor. Protege o Senhor do maligno. Não posso pedir, eu queria tirar eles do mundo já. Mas eles têm uma missão. Então, Senhor, não peço que tires eles do mundo, mas que o guarde eles do maligno. E que haja entre eles profundo amor, como nós temos. Que haja entre eles essa mesma identidade de missão que nós temos. Pai, que eles possam chegar ao final e dizer: completei a boa obra, e recebam a glória que está prometida para eles, como o Senhor me entregou. E Jesus, ele tem uma visão tão de longo prazo que ele fala: e peraí, Pai, deixa eu orar também por aqueles que vão crer. Jesus orou por você e orou por mim. É uma coisa que eu não consigo entender, mas é importante demais para eu saber disso. Enquanto eu caminho em missão, eu preciso saber que ele orou por mim, para que eu estivesse aqui e para que eu perseverasse nos momentos difíceis, quando eu tivesse que enfrentar alguma dessas outras coisas que a gente falou aqui. Ele orou por nós há 2000 anos atrás. Ele orou por você, orou por mim, para que a gente fosse capaz de cumprir a nossa missão, para que nós não fôssemos protegidos no maligno, para que a gente tivesse uma outra maneira de pensar, para que a gente se santificasse, se separasse para ele, que a gente entendesse a nossa identidade. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Jesus disse que a gente não precisa se preocupar, mas levar ao Pai as nossas preocupações. Não é isso que ele falou em outros textos? Não é isso que Paulo ensina depois? Esse é o caminho, gente. Esse é o caminho. Eu acredito que no nosso coração tem que ficar muito claro isso. Nós somos abençoados, e o caminho de Deus é abençoado enquanto nós andamos debaixo dessa bênção que ele nos deu através dessa oração. É uma oração talvez para a gente ler muitas vezes e saber: eu sou um com o Pai, porque Cristo determinou assim. Eu recebi a palavra dele está em mim. Ele me guarda, ele não perde, eu não vou me perder, eu não vou ser destruído. Eu acho que Paulo fala, né? Ainda que destruam esse corpo, eles não podem. Paulo falou diferente, falou assim: não temam aqueles que podem destruir o corpo mortal, temam aquele que pode destruir o espírito. Né? Falando em outras palavras, temam ao Senhor. Se for para ter que fazer uma escolha, escolha o Senhor. Paulo fala, o Pedro fala, não me lembro agora: antes importa nós obedecermos vocês ou obedecer a Deus? Vamos temer a vocês ou vamos temer a Deus? Quem fala isso, gente? São as pessoas que entenderam que estão completamente seguras e guardadas no amor de Deus. Aí você lê Romanos 8, leia lá depois. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, leia lá. Nada pode, nem frio, nem espada, nem nudez, nem fome, nada, ninguém pode nos separar do amor de Deus. E assim a gente pode seguir a nossa missão, buscando intimidade com Deus, buscando fortalecimento no Espírito Santo, sabendo que Deus está conosco, sabendo que o maligno não é maior do que nós. Não é. É que se a gente caminhar com Deus, nós estamos guardados neles. E ainda que a gente venha a perecer, porque eu não acredito que no nosso contexto ocidental nenhum de nós vai chegar a ser morto por causa do Evangelho. Realmente, eu não acredito. Acho muito difícil. Pode até acontecer. Mas tem muita gente morrendo por causa do Evangelho ainda hoje. E muita gente morreu. E Deus sabe que em alguns momentos nós vamos ser odiados por causa do nosso amor à palavra. E a nossa oração, nesse sentido, tem que ser uma oração, eu acredito, tem que ser uma oração de entrega, de confiança em Deus naquilo que Ele faz, na maneira como Ele está fazendo. Amém? Vamos orar, se você puder ficar de pé.